Informação com o Vítor Lemas. Muito boa tarde.
Boa tarde. Socialistas do Distrito voltam a defender na Universidade de Verão a penalização do Governo nas próximas legislativas. O Hotel Templários realizou esta manhã simulacro de incêndio. A iniciativa inseriu-se nas ações de preparação dos funcionários. Fechamos com a nota do dia hoje com Mário Duarte.
Tomar ganha mais cor e beleza com a Festa dos Tabuleiros. De 4 a 13 de julho, um postal colorido invade a cidade templária. Destaca-se dia 5 às 10 horas, cortejo dos rapazes. Dia 9, inauguração das ruas ornamentadas. Dia 10, também pelas 10 horas, cortejo do mordomo. Dia 11 às 10 horas, cortejo parcial dos tabuleiros. 13 horas, posição dos tabuleiros. E pelas 15 horas, jogos populares. Dia 12, pelas 9h30, procissão de coroas e pendões do Espírito Santo. E às 16 horas, o grande cortejo dos tabuleiros. Venha a Tomar de 4 a 13 de julho e encante-se.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado, durante a tarde aumento temporário de nubosidade nas regiões do interior norte e centro, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros, vento fraco a moderado e ainda descida da temperatura mínima e subida da máxima. Estão assim previstos 22 graus para o Porto, 25 para Leiria e Lisboa, 26 para Coimbra e Faro, 28 para a Guarda, 30 para Santarém, 31 para Tomar, 33 para Castelo Branco e 34 para Évora.
As notícias na RTC, edição de Vítor Melenas.
Boa tarde. Os socialistas voltaram a defender a penalização, através do voto, das políticas do atual governo, PSD-CDS, nas próximas eleições legislativas. Foi no decorrer da Universidade de Verão, uma iniciativa da Federação de Santarém do PS, organizada pelo seu gabinete de estudos e que decorreu no último sábado. António Gameiro, líder distrital do Partido Socialista, fez esta manhã para a ERTS um balanço da iniciativa, considerando que este foi um dos momentos altos do trabalho político do PS na região, não só pelos temas discutidos, mas também pelas personalidades que participaram. António Gameiro abordaria, entre outros aspectos, o financiamento das autarquias face a um maior número de competências e atribuições.
O problema do financiamento das autarquias e dos novos desenvolvimentos de competência e de atribuição que cada uma das câmaras municipais e das juntas de freguesia tem, e a forma de dotar esses municípios, que são aqueles que estão mais próximos de resolver problemas dos cidadãos, com o financiamento e com a autonomia necessários e suficientes para a prosecução das políticas públicas nacionais que o PS quer implementar no Governo, mas, por outro lado, de políticas regionais na NUT do Médio Tejo e na NUT da Lusíria do Tejo, definidas por socialistas e orientadas para a resolução de problemas prementes, que têm a ver com o combate à pobreza, que têm a ver com o isolamento, que têm a ver com o insucesso escolar, a qualificação do parque escolar e da qualidade da educação ministrada, as questões da saúde, as questões das acessibilidades no Distrito de Santarém, nomeadamente a requalificação da Estrada Nacional 118, términos do IC9, a travessia por uma nova ponte de Constância ou Abrantes para a margem sul, a questão do nó de Fátima, a requalificação da EN362 e 363 de Santarém Alcaneda. Nos últimos 4 anos, como sabem, o Governo abandonou o Distrito de Santarém. Não há um único investimento, tirando os prometidos 5 milhões para resolver uma parte das barreiras de Santarém, e o investimento efetivo, esse sim que já sublinhámos, da resolução dos problemas ambientais em Alcanene, esse sim concretizado. É o único investimento do Governo no Distrito de Santarém em 4 anos.
Nesta Universidade de Verão estiveram então em foco questões como a saúde, a educação e os tribunais, setores que, no entender dos socialistas, prestam hoje às populações do Distrito de Santarém um pior serviço.
Se nós, os 400 mil eleitores do Distrito de Santarém, pagamos os nossos impostos e cumprimos com as nossas obrigações, porque é que o Governo fecha extensões de saúde, diminui o horário de atendimento nos centros de saúde, tem pior prestação nos cuidados de saúde em termos gerais, tem menos atendimentos nas urgências, tem menos 5 mil consultas só no ano 2014 no Médio Tejo, fechou tribunais, extinguiu freguesias, não resolveu os problemas de acessibilidades, não resolveu os problemas de investimento, não investiu em um novo tribunal no Distrito de Santarém, onde temos problemas gravíssimos, como, por exemplo, Almeirim. Portanto, agora começa a ser o momento de cada um de nós, os eleitores do Distrito de Santarém, fazerem essa avaliação, e a Universidade fê-lo de forma cabal e, portanto, constituiu de facto, o pensamento de que, efetivamente, a única alternativa a esta governação de direita que se esquece de Santarém é votar à esquerda no PS. E juntar votos no PS dará força aos deputados do Distrito de Santarém para na Assembleia da República e eventualmente no Governo poderem fazer mais e melhor e de forma mais próxima, com mais verdade e com presença para poderem ser confrontados em cada um dos 21 concelhos com aquilo que disseram na campanha e com aquilo que vão fazer depois. E portanto, no fundo, surgiu desta universidade de verão uma mensagem de confiança, uma mensagem de que as próximas eleições legislativas são um momento de avaliação e de penalização do governo PSD-CDS.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Hotel Templários realizou esta manhã um simulacro contra incêndio. A iniciativa inseriu-se nas ações que a empresa proprietária desta unidade hoteleira tumarense desenvolve ao longo do ano de preparação dos funcionários para este tipo de eventualidades. A reportagem da Hertz esteve no local, no hotel, durante a manhã, onde acompanhou o desenrolar das operações e, no final, fez um breve balanço do simulacro com o segundo comandante, Vítor Tarana.
Feito um exercício no âmbito de um plano de formação que a empresa, portanto, proprietária do Hotel dos Templários, tem para este ano 2015. Começou-se por dar formação, isto já é um processo que vem há cerca de 2 meses, formação ao pessoal que culminou com um exercício, portanto, uma simulação de um incêndio num quarto do hotel em que estaria uma vítima retida nesse mesmo quarto. A primeira intervenção foi feita pelo pessoal, tanto do hotel, pelos funcionários do hotel, que fizeram os procedimentos, chegaram à conclusão de que não tinham capacidade para extinguir o incêndio nem retirar a vítima do seu interior, contactaram com os bombeiros, portanto, num procedimento que seria normal nestas circunstâncias, no caso de se tratar de um incêndio real.
As pessoas estavam bem preparadas para responder a esta ocorrência?
Sim, estavam, ou seja, cumpriram os procedimentos. É evidente que agora vamos fazer a análise, tanto daquilo da nossa parte, da nossa intervenção, como da parte da intervenção, tanto dos funcionários. Vamos analisar tanto tudo aquilo que foi feito e depois retificar aquilo que houver para retificar. No entanto, nota-se de facto que existe, para já, preocupação tanto em manter tudo o que diz respeito à segurança nas devidas condições, com o primeiro pilar, que é o pessoal bem formado e a adoção de medidas de autoproteção.
Foi necessária alguma evacuação aqui do edifício?
Foi necessário, portanto, retirar uma pessoa que ficou retida, portanto, isso já fazia parte, portanto, daquilo que seria a narrativa do exercício. Retirou-se uma vítima que tinha sido primeiramente assistida pelos funcionários do hotel e que depois foi retirada pelos bombeiros, porque têm meios diferenciados para o fazer e outro tipo de preparação, como é evidente.
Pronto, notou-se aqui esta preocupação desta empresa, do Hotel dos Templários, precisamente em ter tudo de acordo com aquilo que está estipulado. É uma preocupação extensível a muitas outras entidades aqui do nosso concelho?
Sim, especialmente em empresas com esta envergadura, portanto, isso acontece, portanto, estão devidamente legalizadas e devidamente identificadas com as questões da segurança e cada vez mais empresas deste tipo e as outras, portanto, todas as empresas, não têm conhecimento de nenhuma empresa que esteja à margem da lei no que diz respeito à segurança contra incêndios.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Associação de Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, com sede em Tomar, está a encerrar o anterior quadro comunitário de apoio com um desempenho que andará entre os 3 melhores grupos de ação local do país. Para Jorge Rodrigues, o coordenador da ADERNE, foram aplicados entre 11 e 12 milhões de euros de despesa pública, o que significa uma taxa de execução perto dos 100%. Mas ainda assim, aspectos burocráticos não permitiram um resultado ainda melhor.
No quadro que está a terminar, tivemos um dos melhores desempenhos a nível nacional. Creio que em termos de montante aplicado, cerca de 11 milhões de euros de despesa pública, foi a segunda ou terceira dotação a nível nacional entre os grupos de ação. Estamos com uma taxa de execução muito próxima dos 100%. Ficaram mais de uma dúzia de projetos ainda por concluir, exatamente para as questões burocráticas, por falta deste papel ou daquele papel, das licenças, das autorizações, que esperamos que corra bem, que se consiga encerrar dentro dos prazos de encerramento do atual quadro. Esse resultado vai certamente contribuir para a dotação financeira do próximo quadro, que, estando a concurso neste momento, é uma competição entre as diversas regiões, ou seja, não há nenhuma dotação específica para nenhuma das associações, cada um vai apresentar com base no seu histórico aquele valor que acha que quer executar. Obviamente, com as regras mais apertadas, cada vez é mais difícil executar e encontrar promotores que estejam disponíveis para encarar esta luta que é conseguir fazer um projeto. Sempre focados nos resultados. Hoje em dia o nosso discurso do quadro 2020 é a resposta a resultados concretos e a conseguir objetivos, e vamos preparar primeiro um plano de comunicação mais eficiente para chegar junto aos promotores e depois uma capacidade de desmistificar os processos para conseguirmos promotores que executem bastante este tipo de projetos, como digo, com muitas limitações.
Quanto ao próximo quadro, o 2020, Jorge Rodrigues refere que, ao contrário do que é prometido, no arranque de cada quadro, os processos continuam a ser muito complicados, criando assim limitações com o apertar das regras.
Existe sempre que há uma mudança de quadro comunitário, uma tentativa para desburocratizar. Na realidade, isso não tem acontecido. Este processo ainda não o conhecemos em detalhe. Obviamente que vão sair os formulários da nossa candidatura, ainda não saíram. A abertura de concursos para os promotores normais prevê-se para setembro, outubro, mas o que se vê é um apertar contínuo das regras, quer as que vêm da Comissão Europeia, quer as que são depois adotadas pelos Estados-membros, nomeadamente por Portugal. Isso complica o acesso aos fundos, nomeadamente para os promotores de pequenos projetos, como é o nosso caso, que às vezes têm mais dificuldade de acesso às tecnologias, acesso à informação, e que sendo assim podem ficar excluídos. As candidaturas vão ser todas via do balcão do beneficiário, que nem sempre de acesso fácil. Estamos a falar do público-alvo das populações rurais. De facto, importava que a simplificação fosse mais do discurso e sim uma prática corrente, principalmente neste tipo de projetos que nós estamos a falar de baixo investimento, mas que são determinantes para o mundo rural. No caso da abordagem líder do DLBC, vamos estar limitado a 200 mil euros de projetos na área mais da agricultura, na diversificação da exploração agrícola e na transformação dos produtos agrícolas, e a 100 mil euros nos projetos das microempresas, o que é manifestamente curto, nomeadamente para criar postos de trabalho. No anterior quadro o limite eram 300 mil euros, muito mais adequado. Portanto, mesmo com estas dificuldades todas, vamos tentar conseguir executar na plenitude o projeto, porque acho que é insubstituível e acho que o sucesso da abordagem líder tem contribuído claramente para a melhoria das zonas rurais.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O Rancho Folclórico Os Camponeses da Peralva promove no próximo sábado e domingo a segunda concentração de tratores e mostra agrícola. Nuno Fonseca, da direção do Rancho, antecipou para a Hertz esta realização que visa dar a conhecer o potencial da freguesia de Peralva.
Pensámos o ano passado, foi na primeira instância fazer uma concentração de tratores, isto porque a parte agrícola esteve e está intimamente ligada àquela parte tão ruralizada do Conselho de Mar. Associado a isso, pensámos também dinamizar as empresas que estão associadas, quer nas prestações de serviços, quer depois no algo que elas têm, quer para as suas terras, quer para aquela dinâmica. E então pensámos fazer a mostra agroindustrial. O ano passado tivemos algumas empresas que estiveram presentes, este ano vamos ter mais. Vamos ter também concessionários de várias marcas de tratores, vamos ter pelo menos cinco concessionários de diferentes zonas, quer de Golgan, quer de Ourém, que se fazem representar marcas que estão sedimentadas no mercado, e também vamos ter algumas empresas que fornecem serviços ao nível dos equipamentos, quer de alfaias agrícolas, quer depois até da mercadoria pesada, baldes de retros e máquinas industriais. Associado a isso, pensámos também, porque não associar a parte do vinho, dos cereais e do azeite. E é isso que vamos ter também a nível da mostra industrial. Vamos ter empresas que produzem vinho, produzem azeite, as adegas, algumas das adegas de Tomar vão estar lá representadas. E depois também juntarmos os outros grandes prestadores de serviços que temos na freguesia de Peralva, quer de prestadores de serviço, quer também depois que se dedicam à cultura dos cereais, que temos várias empresas, e fizeram-se associar e já inscreveram as suas máquinas. Este ano vão optar por trazer também algumas máquinas muito antigas que fizeram elas próprias a dinâmica daquilo que eles são hoje, ou seja, os tratores que hoje já não trabalham porque são pouco rentáveis, mas que vão participar no desfile dos tratores, e ao fim e ao cabo também é uma forma de fazer passar para fora aquilo que eles podem vender ao nível dos seus serviços, e nós pensamos juntar aquilo que nós lhes pedimos a eles, pensamos também fazer aqui uma comunhão de esforços.
Esta é então uma iniciativa que resulta da colaboração que o Rancho vai desenvolvendo noutras situações com diferentes entidades e empresas ao longo do ano.
Vamos ter somas de 3 adegas, vamos ter produtores de cereais, vamos ter 4 produtores de cereais que estão sediados na nossa freguesia, e ao fim e ao cabo há algumas outras indústrias também, e ao fim e ao cabo também isso faz com que eles também se sintam próximos de nós, porque nós também, que as associações neste aspecto dependem muito daquilo que as envolve, e nós reiteradamente, ano após ano, temos indo até essas casas e temos pedido que eles colaborem connosco, quer com o Rancho a nível das ofertas, daquelas pequenas, que eu digo que são bastante grandes, porque ao fim e ao cabo nós vamos à casa dos grupos depois e acabamos por ver lá esses antigos postos que foram ao fim e ao cabo as nossas ofertas. Vamos às adegas, pedimos as garrafas que depois são o símbolo do trabalho e do labor dessas adegas, e eles, que quando falo de quer Casal das Freiras, quer dos Lados Coelhos, quer mais tarde Canal 7, ou seja, essas empresas acabam por trabalhar connosco, nós também arranjamos uma forma de as patrocinar e de as promover, e isto aqui é também, por assim dizer, mostrar aos outros aquilo que os nossos amigos, que eles já se puseram a trabalhar connosco, e vamos poder confraternizar depois com eles no almoço, no domingo. Vai ser um pouco cansado no espetinho, esperamos que já temos mais inscritos do que tivemos no ano passado. Vai ser um dia em grande, depois culminará às 5 da tarde com a picaria. Quando passado foi um momento hilariante para alguns que já não vinham picarias, muitos dos nossos naturais em Novos nunca viram fazer uma picaria na terra deles. Ano passado foi a primeira vez, este ano faremos a segunda, e esperamos, da forma como está a progredir, pensamos que quando vem teremos que redimensionar isto por uma outra forma.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Assembleia Municipal de Vila de Rei aprovou por maioria na sua reunião do dia 23 uma redução da taxa do EMI, consoante o número de dependentes na família. A medida aprovada prevê assim a redução desta taxa em habitação própria e permanente e coincidente com o domicílio fiscal, atendendo ao número de dependentes presentes no agregado familiar. Reduções aprovadas são de 10% em famílias com um dependente, 15% com dois dependentes e 20% em agregados familiares com 3 dependentes. Para a autarquia, esta é assim mais uma medida importante do município no apoio à natalidade e também no combate à desertificação do concelho.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
É já neste domingo, dia 28, que, honrando o padroeiro da paróquia pelo segundo ano consecutivo, o Rancho Folclórico Etnográfico de Alvio-Beira promove a Romaria de São Pedro nas instalações do adro da Igreja de Alvio-Beira. Pelas 15 horas será feita a chegada dos Romeiros e celebrada a missa às 15h30, seguindo de uma procissão à moda antiga, com as tradicionais fogaças. Pelas 16h30, as barraquinhas com produtos regionais, licores, bolos e petiscos serão abertas e segue-se uma tarde com um bailarico e jogos tradicionais. Esta é assim mais uma iniciativa integrada no ciclo do Alvio-Beira Acontece, que tem o apoio do município de Tomar, Junta de Freguesia da União de Freguesias de Casais Alvio-Beira, Conselho Pastoral Local e também o Centro Recreativo de Alvio-Beira. E vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
A Europa anda agitada devido aos ventos que sopram dos lados da Grécia. Ainda me lembro do tempo em que de terra em terra se explicava como se convertia o euro em escudos. Por essa altura, os bem-pensantes da grande estratégia política, militar e social iam desenhando cenários sobre a evolução daquilo a que ninguém chamava guerra no sentido convencional, mas não consegue agora encontrar outra palavra para dizer o que se está a passar. alimentou-se a utopia de uma ordem mundial. Esqueceu-se, porém, que às caixas de memória, as máquinas de calcular a história, falta a humildade para reconhecer que o futuro é desordenado e livre de qualquer leitura fixista. A tecnologia está cada vez mais no centro de tudo e faz tudo cada vez mais igual. Mas é no interior da vida humana, do ser de cada pessoa, que o futuro se constrói. Voltemos à Europa. Depois dos tempos coloniais, onde a Europa era dona e senhora do planeta, depois do controle das ideias que prodigamente expandiu por todo o lado, por todo o mundo, depois das remodelações que gerou, aparece agora como apenas uma velha senhora, nostálgica do romântico, do gótico e do barroco, chorosa da influência que perdeu perante uma tecnologia desenfreada que tornou a Europa uma espécie de continente obsoleto, a perseguir nervosamente uma atualidade inalcançada. E todavia, a Europa continua a ser uma reserva da humanidade com o regresso do todo à importância infinita de cada ser, da afirmação de valores como o anterior à afirmação de um progresso baseado em coisas. Cartin tinha razão ao dizer, em plena era industrial, a alma do mais humilde operário vale mais que todo o ouro do mundo. Por outras palavras, nestes tempos conturbados, marcados pela tempestade grega, precisamos aprender, uma vez mais, que o universal, cada vez, precisa mais do particular. A humanidade, como todo, pode significar pouco, mas importa afirmar, cada vez mais alto e mais teimosamente, o valor de cada pessoa. No fundo, é preciso proclamar a alma que por vezes parece faltar a este mundo enredado em circuitos inanimados. Os ventos tempestuosos vindos da Grécia já me ajudaram a entender que o tesouro mais precioso da Europa não está no euro.
Mário Duarte, com a nota do dia, no fecho das notícias. É tudo. Vamos estar de volta aqui à Antena da Hertz quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.